Começa agora. Começa agora. Central Manhã. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. O Central Manhã está no ar.
Olá, amigos, muito bom dia. O Central Manhã já chegou com esse volume de informações para vocês, para a gente fazer o resumo durante 60 minutos. Juntos aqui, Humberto Fernandes e Jalber Pereira. E a gente começa com os destaques. Bom dia, Jalber.
Bom dia, Humberto. Bom dia a você. Bom dia a todos que nos acompanham. Pois é, feliz, excelente segunda-feira a todos. E esse dia de hoje já começa a greve dos rodoviários na Grande São Luís. Portanto, a cidade amanheceu com poucos ônibus rodando.
Nós vamos trazer todos os detalhes, vamos trazer a movimentação das paradas, os acidentes que começam a acontecer. Tem também as informações da Polícia Rodoviária Federal. Tem os vídeos que as pessoas estão mandando já diretamente para a gente.
O que temos mais, Jalber?
Olha, Humberto, nova etapa de recuperação de celulares será realizada. Aquele programa do governo do estado que tem a missão de conseguir os celulares de volta e destinar aos seus respectivos donos também está em nova etapa. Também vamos direto ao sul do estado, Humberto, que lá em Balsas, o governador Carlos Brandão anuncia a fábrica de Impasa, que será inaugurada em até 30 dias.
Pois é, nós vamos começar a fabricar etanol em 30 dias, o estado do Maranhão. É dessas novidades que eu gosto aqui para o nosso estado. Também deve ser inaugurada a primeira parte da Avenida Metropolitana, que sai ali da entrada de São Luís em direção à região do São Raimundo.
Também vamos falar de política. Olha, a aprovação do governo Lula despenca, chega a 24%, a menor de todos os mandatos.
Teremos uma eleição sem Lula e sem Bolsonaro? Nós vamos trazer o comentário sobre esse assunto, porque a possibilidade é real, com Genésio Araújo Júnior.
Também vamos falar de esporte, que jogador maranhense é encontrado morto dentro do alojamento de um clube do estado de São Paulo.
Mas vamos trazer esses e outros assuntos, porque
está começando o Central Manhã desta segunda-feira. Hoje já são 17 de janeiro de 2025, mais uma vez o seu nosso convidado.
Os fatos que acontecem na sua cidade e região. Reportagens, entrevistas, comentários, o giro da notícia, serviços e utilidade pública. Central Manhã, a credibilidade da notícia, a informação mais perto de você. Central Manhã.
É o programa Central Manhã que vale a sua participação pelo telefone que fica aqui na sua tela para você conferir conosco, para você acompanhar e para você participar também. Não deixe de participar, você que acompanha pela sua emissora de rádio, você que acompanha pela sua televisão ou aqui pelo canal Central de Notícias Brasil.com. Olha, nós temos muitos assuntos hoje, dentre eles essa possibilidade real de nós termos as próximas eleições do próximo ano sem ter nem a presença na chapa do atual presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e sem a presença também de Jair Messias Bolsonaro. Dois pontos polêmicos aí das últimas eleições. Nós vamos brigar com quem agora, Jovem Pereira? As pessoas vão brigar. Vão brigar por quê? Porque uns defendiam Lula, outros defendem Bolsonaro. É uma brigalhada doida na internet. E agora sem Lula e sem Bolsonaro? Se não houver nem Lula e nem Bolsonaro. Em primeiro lugar, porque o Lula, o povo não está querendo, né? Despencou a aprovação de Lula. E Bolsonaro é porque os concorrentes têm muitos nomes surgindo, os concorrentes não estão querendo, juntamente com o Supremo Tribunal Federal, né? E aí eu quero a sua opinião. Mande ao vivo aqui no comentário do nosso chat do Central de Notícias Brasil.com, do Central de Notícias Brasil no YouTube.
Roberto, é uma questão que você chamou a atenção. Ontem eu estive conversando com o cidadão, que é aquele lulista mesmo ferrenho.
Sim,
e ele tentando provar que as coisas estão 100% boas. Eu digo, então lá você está comprando a carne, lá você está comprando o arroz, então está muito barato. Eu não conheço esse supermercado. Para você ver como tem pessoas ferrenhas. tanto do lado do Bolsonaro, do grupo bolsonarista, como também do grupo lulista. Chega, ele se intitula menos que ele é lulista. E aí, então, tu vai continuar achando que as coisas estão mil maravilhas.
Daqui a pouquinho a gente traz mais informações sobre esse assunto e já com sua participação também. Os rodoviários do transporte público de São Luís hoje resolveram cruzar os braços, deixar os ônibus nas garagens, e o povo não está tendo ônibus para ir para o trabalho ou resolver os seus assuntos na rua. Mas quem tem as informações sobre esse assunto é o repórter Carlos Roger.
Bom dia, Humberto Fernandes. Um ótimo dia para você, para o Jalber Pereira e todos que fazem parte do Central Manhã nesta segunda-feira, com tudo parado na região metropolitana de São Luís. Sem ônibus. O Sindicato dos Rodoviários anunciou ainda na sexta-feira que, após a última reunião realizada entre o Sindicato dos Rodoviários e a categoria patronal, não chegaram a um acordo. A greve foi anunciada na sexta-feira e hoje agora as paradas de ônibus, os pontos de ônibus da região metropolitana estão desse jeito aí, ó. Alguns completamente lotados, outros nem tanto, porque algumas vans e também veículos pequenos, transportes alternativos, estão fazendo aí o transporte desses passageiros que estão se deslocando aí, tentando se deslocar para suas atividades. Por conta do aumento no número de veículos nas ruas pela falta de ônibus, você vê aí nas imagens, ó, na avenida, nenhum ônibus, 100% de paralisação dos rodoviários. Apesar do Sindicato dos Empresários ter dito na quinta-feira que conseguiu uma liminar na justiça, aonde essa liminar garante a utilização de 80% da frota, o que faria com que apenas 20% dos ônibus paralisassem as suas atividades, mas isso não aconteceu. Apesar da multa determinada pela justiça, caso o do não cumprimento dessa determinação da circulação de 80% da frota, a multa diária é de R$100 mil para o Sindicato dos Rodoviários. Mas o sindicato ignorou essa determinação e paralisou 100% da categoria. Você viu agora há pouco aí as imagens da porta de algumas garagens da região metropolitana de São Luís, onde todos os ônibus estão dentro. Você vê que não tem movimento, os profissionais estão aí sentados, parados, de braços cruzados, não vão sair de acordo com uma determinação dada pelo sindicato. A justiça também determinou que seja proibida a operação.
Ainda sobre esse assunto, essa aparente fluidez do trânsito que você observa aí nas imagens, a gente pode imaginar, né? Quem não está em São Luís, por exemplo, hoje o trânsito em São Luís é as mil maravilhas, porque aquelas centenas de ônibus não estão ocupando espaço. Mas acontece justamente o contrário: quando os ônibus deixam de circular, aumenta o número de veículos e o trânsito se complica muito mais. É isso aqui que acontece?
É isso mesmo, muito bem colocado. Muitas pessoas deixam o carro em casa. Muitas pessoas, por conta do preço do combustível, pela dificuldade de estacionamento, enfim, por vários motivos, deixam o veículo em casa e agora tem que retirar. Esses veículos têm que ir para as ruas. Outra questão é que muitas pessoas tiram os veículos parados em casa também para fazer o transporte alternativo de passageiros, para ganhar algum dinheiro por conta da greve, e isso faz com que a movimentação seja grande. Essa imagem aí é de agora. O trânsito ainda não está contornado. Um exemplo de que o trânsito começa a ficar complicado, olha, esse acidente aconteceu nesse momento. Esse acidente aconteceu agora. Esse motociclista está ainda no chão, ali na região da Cidade Operária, região de São Luís, próximo ali à delegacia da Cidade Operária, onde existe um cruzamento. Então, esse veículo verde aí que apareceu agora há pouco na imagem, ele colidiu com esse motociclista que está no chão aguardando a chegada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU. É apenas o primeiro, a gente não está aqui desejando o pior, mas é apenas o primeiro acidente registrado logo nas primeiras horas da manhã dessa segunda-feira, por conta da grande quantidade de veículos que começa a circular nas ruas e avenidas da capital. A reportagem vai acompanhar isso durante todo o dia de hoje, atualizando no portal da Central de Notícias Brasil, portal centraldenoticiasbrasil.com. A gente também conversou agora há pouco com o presidente do Sindicato dos Usuários dos transportes de passageiros do estado do Maranhão. Não sei se o nosso diretor já tem essa sonora aí, o Paulo Henrique. Ele acabou de enviar para a gente aqui um vídeo, agora de manhã, quando ele fala, repugnando aí a questão do não acordo, né, da falta de acordo, da falta de entendimento entre o Sindicato dos Rodoviários, o Sindicato Patronal e os órgãos públicos. Para você ter uma ideia, o secretário municipal de Trânsito e Transportes, ele foi exonerado na semana passada, ainda na quarta-feira, logo que começou aí a possibilidade da paralisação. O prefeito de São Luís exonerou o secretário de Transportes. Então, existe uma falta de entendimento, e dessa vez, Roberto e Jauber, a situação parece que é um pouco mais complicada, porque nas últimas greves que nós registramos na região metropolitana de São Luís, o Sindicato dos Rodoviários, ele entrou com um pedido de reajuste salarial apontando o percentual. O Sindicato Patronal, por sua vez, apresentou uma contraproposta. Eles alegaram: olha, não tem como aumentar esse valor aí, mas tem como aumentar para esse valor aqui. E agora não. Dessa vez, pela primeira vez na história do transporte público de passageiros da região metropolitana de São Luís, os empresários não apresentaram contraproposta. Pelo contrário, eles informaram que não tem possibilidade nenhuma de reajustar o salário dessa vez.
O Paulo Henrique já está pronto para falar com a gente.
Pois vamos ouvir o presidente do Sindicato dos Usuários de Transporte de Passageiros do Estado do Maranhão, Paulo Henrique.
Bom dia a todos e a todas. Estamos aqui nesse momento comunicando a nossa sociedade, né, do que a gente já estava ciente do que iria acontecer dentro de São Luís hoje, nessa paralisação, que a gente não encontra realmente uma solução para resolver essa situação nossa do usuário de transporte público. Hoje, nesta segunda-feira, mais de 750 mil pessoas sem o transporte público. Isso só na Grande Ilha. Não estamos colocando nenhum município de Passo Miar, Ribamar e Raposa. Lamentável ter um presidente da MOB que a gente não vê nenhum pingo de compromisso com esses municípios, e a gente observa o prefeito da nossa cidade, que em momento algum chama-se os empresários, sindicato das empresas, sindicato dos motoristas, sindicato dos usuários, para que possa dar uma satisfação, para que a gente possa tranquilizar a nossa sociedade. E a gente vê aí o absurdo que se encontra hoje aí a passagem do transporte alternativo, metendo a mão no usuário de transporte. Isso é falta de compromisso, de responsabilidade, e mostra que essa cidade, mais uma vez, fica sem comando. E nós, do Sindicato do Usuário de Transporte Público, a gente repudia toda essa situação que a gente vem encontrando. Nós sabemos que o que querem é aumento de passagem.
Isso, Carlos Roger.
O presidente do sindicato.
Pois é, nós vamos a um rápido intervalo, e depois do intervalo a gente volta com a ação que aconteceu lá no bairro João de Deus e outros assuntos interessantes aqui no nosso programa. Vamos, antes de chamar o intervalo, rapidinho, estamos tendo aqui uma manifestação que acontece no quilômetro 3 da BR-135, entrada e saída de São Luís. A polícia aí, isso aconteceu aí agora por volta das 6 horas da manhã dessa segunda-feira, hoje 17 de fevereiro, a localidade ali da região do Funil. Ocorreu essa interdição parcial em virtude de uma manifestação popular que bloqueou o sentido crescente da rodovia. Vamos trazer as informações sobre esse assunto. Tem sonora? Não, são as imagens. Não,
acabamos de receber aqui a informação de que, sim, nesse momento é liberado o trânsito.
Acabou de ser liberado. Isso, né? Então acaba de ser liberado o trânsito. Já observamos aí as imagens com já a fluidez do trânsito nesse trecho, entrada e saída de São Luís. E a presença da polícia já estava lá, já para poder conter essa ação.
Para garantir que a manifestação
seja pacífica. O direito de ir e vir, né? O direito direito de ir e vir. Não se pode interditar uma BR assim do nada, por qualquer insatisfação, né, Jovem Pereira?
Não, não pode, porque vai atrapalhar a vida de muita gente que tem esse livre direito, e sem contar que atrasa toda uma cadeia produtiva, porque atrasa o funcionário não chega na empresa, a empresa não consegue funcionar direito, principalmente no dia hoje que amanhece sem ônibus.
Chegando também denúncia dos moradores do bairro Anjo da Guarda, mas segura aí que a gente volta já.
Estamos apresentando Central Manhã.
Rapaz, acabei de chegar aqui no serviço. Cara, tu não sabe o quanto que eu gosto disso aqui.
Pessoal, mais do que movimentar cargas, o Itaqui promove desenvolvimento e cidadania, garantindo oportunidades a trabalhadores como o Wilton Rodrigues. E aí, meu querido, tudo bom? Como é que tá por aqui o trabalho? Bom demais?
Desde criança, apesar de todas as minhas dificuldades, sempre corri atrás dos meus objetivos. Consegui me formar na Universidade Federal, sou geógrafo, especialista em logística portuária e sempre batalhei e corri atrás dos meus sonhos. Comecei aqui no Porto como estagiário, há 10 anos atrás, passei por alguns setores e hoje sou analista de logística. Gosto muito do meu trabalho e sou muito feliz no que faço. Cada dia é uma oportunidade de contribuir para algo maior, fazer a diferença.
A vida melhorou para o Wilton e para milhares de trabalhadores que fazem o Porto desempenhar um papel crucial na economia do Maranhão, movimentando mais de 30 milhões de cargas por ano, o que representa 35% do ICMS arrecadado pelo Estado. Isso é cidadania em movimento. É o Porto do Itaqui criando oportunidades e levando desenvolvimento para o Maranhão. Acesse portodoitaqui.com para saber mais.
Vamos apresentar Central Manhã.
Central Manhã aqui de volta, lhe atualizando sobre as informações de última hora aqui na região metropolitana de São Luís e também no interior do Maranhão e em Brasília. Acompanhe conosco, deixe o seu comentário no nosso vídeo, seja sempre bem-vindo para estar conosco. Nós vamos voltar com o repórter Carlos Roger, que houve uma ação social importantíssima na região do João de Deus. Eu estava aqui com Madre Deus por causa do carnaval.
Os dois são de Deus.
Conte como aconteceu lá, Carlos Rocha.
Pois é, chamou a atenção da gente, viu, Humberto Fernandes, Jalber Pereira. Estamos de volta. Chamou a atenção da gente. Essa ação social aconteceu lá no bairro do João de Deus. É mais uma ação do Instituto do Movimento Solidariedade e Ação. Ele fica localizado lá no bairro Vila Conceição João de Deus. E a iniciativa é do governo do estado do Maranhão, governador Carlos Brandão, por meio da Secretaria de Estado da Saúde e também os colaboradores, né, que é a Aldreia Noleto Orleans Brandão e o próprio Marcos Brandão, que beneficiaram aí centenas de moradores na região. Mas o que foi que chamou a atenção da gente? Essas ações sociais realizadas pelo governo do estado, através da Secretaria de Saúde e também de outras secretarias envolvidas, é normal, acontece sempre, tem acontecido sempre, é uma determinação do próprio governo, a gente tem acompanhado isso como imprensa. Mas nesse caso, quem organizou tudo isso, mais uma vez, foi a suplente de vereador Fátima Araújo, ela que, apesar de não estar ocupando nesse momento uma cadeira na Câmara de Vereadores de São Luís, apesar de ter tido aí mais de 6 mil votos, a vereadora Fátima Araújo, a ex-vereadora Fátima Araújo e agora suplente de vereadora, ela fez toda a organização, entrou em contato com o governo do estado, que foi prontamente recebida e prontamente atendida, e ela conversou com a reportagem da Central de Notícias Brasil sobre isso.
Eu quero aqui, em primeiro lugar, agradecer a Deus, né, que toda a honra, toda a glória seja dada a Ele. Agradecer ao nosso governador Carlos Brandão, agradecer ao Aleães Brandão, secretário Marcos Brandão, por mais uma vez estar contribuindo com essa ação social aqui no Instituto do Movimento Solidariedade e Ação do ISA. Só gratidão a Deus, a todos os profissionais que disponibilizaram o dia de folga deles, né, para estar aqui trazendo saúde para a nossa população. Gratidão. Obrigado, meu nobre governador Carlos Brandão. Como eu sempre digo, o paizão do Maranhão. Obrigado, secretário Oleandro Brandão, por estar sempre contribuindo com essas ações da saúde aqui para a nossa população do bairro João de Deus e adjacência.
A gente percebe que o ano iniciou e as ações da Fátima Araújo continuam. Então o trabalho não para, Fátima?
É, o trabalho não para. Como eu sempre disse, muito antes de estar vereadora de São Luís, eu já trabalhava em prol da população, né? Porque minha luta nunca foi para ter poder nem dinheiro, e sim para poder ajudar a população de São Luís. E Deus, grandiosamente, né, nos colocou em nossa vida o governador que se preocupa com a saúde, né, da nossa comunidade, da nossa população.
Tá aí, a vereadora Fátima Araújo falando, e ela levou aí toda uma estrutura da saúde para lá, viu, Humberto Fernandes? O pessoal do Hospital Genésio Rego, que é um hospital de referência na capital maranhense, esteve presente, a diretora-geral, a Elizabeth Rosa, e o coordenador de enfermagem, o coordenador de enfermagem do Genésio Rego, o Edivaldo Filho, ele também conversou com a gente sobre isso.
No dia de sábado a gente trabalha. A gente trabalha de segunda a segunda. Hoje, essa ação social aqui dentro da comunidade é de grande importância. Quero parabenizar aí o governo do estado, a pessoa do nosso governador Carlos Brandão, por estar se preocupando com a saúde do povo. E hoje a gente traz vários serviços aqui para dentro da comunidade do João de Deus e adjacência. As pessoas às vezes têm dificuldade de ir até a unidade de saúde. Nós estamos trazendo essa ação aqui. Parabenizar também a vereadora Fátima Araújo, essa guerreira que se preocupa com a saúde, né, dessas pessoas que mais necessitam.
Aqui do meu lado está o coordenador. Está aí, a diretora-geral do Genésio Rego, ela estava ali ao lado do coordenador de enfermagem, o Edivaldo Filho. E olha, só para finalizar, triagem vacinal e preventivo, testes rápidos, exames de suspensão de hanseníase, ventosa terapia e massoterapia, atendimento farmacêutico, consultas oftalmológicas, acompanhamento nutricional, serviço social, emissão do cartão do SUS e consultas médicas com clínico geral. Foram as especialidades ofertadas para a população de forma gratuita neste final de semana na Vila Conceição João de Deus, realizado pela suplente de vereadora Fátima Araújo, através do governo do estado do Maranhão. Central de Notícias Brasil, de São Luís, Carlos Roger.
Muito obrigado, repórter Carlos Roger, atualizando a gente com as últimas informações, trazendo também essa belíssima ação social. É importante que você desenvolva isso nas suas comunidades. É importante também o envolvimento, né, das igrejas católicas, protestantes, o pessoal do mundo cristão também, de realizar essas ações sociais em suas respectivas comunidades para atender a essa demanda que muitas vezes já chega com uma gravidade maior nas unidades de saúde, principalmente nas buscando aí as unidades mais especializadas na área de saúde. Se houver trabalho de prevenção, de orientação, nós vamos conseguir diminuir o fluxo, o volume de pessoas chegando nessas especialidades. Nós vamos trazer o repórter Jonas Mendes, que tem mais informações para a gente. Bom dia, Jonas.
Olá, bom dia, amigos. Como dá para perceber, nós estamos aqui próximo a uma garagem de ônibus, Taguatu, na área de Itaquibacanga, e aqui do nosso lado o presidente Marcelo Brito. Presidente, em que pé está a situação dos rodoviários? Teve que parar realmente hoje o sistema, né? Bom dia.
Bem, bom dia a todos e a todas, né? Marcelo Brito, presidente das rodoviárias. Como foi dito lá no tribunal, né? Tribunal do Trabalho. É difícil a gente segurar nessa, né, essa categoria. Difícil demais. Com as reuniões e várias audiências que nós tivemos, né? E também pedindo para a categoria, pedindo agora, e eles não concordaram com o meu pedido, né? E resolveram parar.
Valeu, presidente. Eu sei que você tem uma agenda ali. A gente deseja sorte à categoria dos rodoviários, que a gente sabe que é uma demanda que não é de hoje, né?
Não é de hoje, né? Ainda fica pessoas aí saltando fake news, falando que sindicato está com colúvio com empresário. mas na verdade todas as vezes que a nossa data base, empresário quer aproveitar o gancho, tá, e levar o estrangulamento da categoria, mas nós não vamos aceitar, tá, nós não vamos aí nos curvar sobre esses fake news que soltam aí sobre o sindicato e sobre a categoria, porque nós somos trabalhadores e nós somos população também, nós temos família que tem usuários, estamos nesse momento precisando, e a categoria parada por causa de empresário que não quer, tá, cumprir com seu dever.
Ok, companheiros, é com vocês aí no estúdio, volto já.
Muito obrigado, Jonas Mendes, a gente chama um rápido intervalo, depois do intervalo, Jonas Mendes volta com a gente trazendo outras informações, segura aí.
Estamos apresentando Central Manhã.
Olá, a Assembleia em um Minuto está no ar. A deputada Iracema Valle reafirmou seu compromisso com a democracia, o diálogo e a igualdade de gênero em seu discurso de posse como presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão para o biênio 2025-2027. A parlamentar também destacou a importância da transparência e da proximidade com o povo maranhense para a efetivação de uma gestão democrática e visando ao bem-estar de todos. E a deputada doutora Viviane, a nova procuradora da mulher da Assembleia Legislativa do Maranhão, ela foi eleita por unanimidade e tomou posse em sessão solene realizada no plenário Najib Aito. Essas e outras notícias você pode acompanhar no nosso site al.ma.com.
Estamos a apresentar Central Manhã.
Central Manhã já de volta e muito obrigado a todos que participam diretamente. Dona Renilda Freitas, eu quero conversar com o seu filho, né? Vamos conversar aqui no nosso programa, lançou um livro, ela é frentista, trabalha num posto de combustível e o filho dela se destaca aí com o lançamento de um livro que é importante a gente recomendar a leitura, né, para o povo brasileiro. Nós vamos estar conversando com ele. O blog do Josivan Lima, lá de Lagoa Grande. Josivan Lima, ligado no Central Manhã, também na Rádio São José FM 87,9 de Lagoa Grande, Maranhão. Grande abraço a vocês aí de Lagoa Grande. Seu William Coelho, lá de Capinzal do Norte. Nesse momento chovendo bastante lá em Capinzal do Norte. Vamos mandar um abraço também através da Rádio Tarumã FM 87,9 FM. O seu Francisco Gomes, a professora Sebastiana Mendes. Quem mais? O Carlos Ribeiro, ligado no programa, Carlos Ribeiro, doutor Carlos Ribeiro, da cidade de Vitória do Mearim. O J. Queiroz, bom dia, bom programa jornalístico, melhor forma de começar o dia bem informado, toda a região dos lagos ligados no sistema Jaguarima de comunicação em Vitorino Freire e Lago da Pedra. Luiz Mar Fernandes acompanhando as principais informações, as principais notícias. O Ribamar também lá em Teresina, no Piauí, mandando bom dia para todos que estão acompanhando aí a Central de Notícias, desejando uma excelente semana. A todos vocês também uma boa semana. Vamos seguir em frente e vamos trazer de volta o repórter Jonas Mendes. É que ele acompanhou de perto a inauguração aí da expansão, a maior expansão da história na rede, no atendimento de hemodiálise no estado do Maranhão. Jonas Mendes, comande daí.
Ok, de volta, e foi na última sexta-feira, no auditório do Palácio Henrique de La Roque, que o governador Carlos Brandão, juntamente com assessores, secretários e convidados especiais, lançou o programa de expansão de combate à hemodiálise. O que que o governo pensa de diminuir a dificuldade que algumas pessoas que fazem tratamento em outras cidades distantes da capital maranhense continuam enfrentando essa situação terrível e dramática? E agora, com a expansão, o tratamento pode ser feito aí em outras cidades do interior do estado. Vamos logo trazer aqui a fala, dentre as pessoas que a reportagem ouviu, um representante da Câmara Municipal de São Luís, o vereador André Campos.
Questão de comparecer essa solenidade de expansão do programa de hemodiálise, a descentralização desse programa feito pelo governador Carlos Brandão, dobrando o número de atendimento do estado do Maranhão, para mostrar e até para mandar um recado para aqueles críticos, Jonas, que sempre que o governador anuncia investimento na cultura, tem sempre uns dois, três gatos pingados aí que ficam criticando, ah, tem que investir em saúde, tem que investir em educação. E aqui está a prova que o governador não deixa de investir em saúde, não deixa de investir em educação. O governador hoje dobrou o número de atendimento de hemodiálise no estado do Maranhão.
Representando a Assembleia Legislativa, nós ouvimos a presidenta da casa, a deputada Iracema Vale. Ela até que se emocionou na hora que fez o uso do microfone lá do sistema de som. Vamos acompanhar.
Me emocionei muito porque eu vivi isso dentro da minha casa com meu pai por 7 anos. Meu pai faleceu fazendo hemodiálise, né? Então a gente conhece de perto o sofrimento, a dor, a preocupação, né? E do que é esse tratamento, do que é a pessoa depender de uma máquina para viver. O tratamento é feito em 3 dias na semana, a pessoa passa 3-4 horas na máquina, só vive metade da vida, a outra metade passa se recuperando do tratamento que fez no dia anterior. Então eu fico muito feliz de nosso governador Carlos Brandão ter essa sensibilidade e não olhar para o custo, olhar para o tamanho do sofrimento dessas pessoas, que é imenso.
Isso, Jonas, parece que teve um probleminha aí na conexão do seu microfone. Está instalando um pouquinho aqui o áudio.
Opa,
voltou.
Agora?
Isso.
Voltou, né? Então vamos acompanhar a fala do secretário Orlean Brandão.
Orlean. Um dia muito importante hoje, a expansão do centro de hemodiálise em todo o estado do Maranhão. É um serviço aqui que o governador Carlos Brandão está praticamente dobrando, levando a todas as regionais. Muito importante, porque o paciente tinha que se deslocar até outra cidade, às vezes andando 300, 400 quilômetros. Então, um serviço de humanidade, um serviço de saúde, que o governador Carlos Brandão, em breve, vai entregar a todas essas regionais, fortificando o nosso municipalismo.
O governador, como sempre, fez aquela explanação logo no início, e vamos acompanhar o que disse o governador.
Nós estamos dobrando o que a gente recebeu, o número de máquinas de hemodiálise. E chegando a todas as regionais, saindo investimento aí de cerca de 7 para 16 bilhões de reais. E com isso a gente vai amenizar o sofrimento das pessoas que vivem dentro de uma van, sendo transportada da sua cidade menor para uma cidade maior, para fazer esse tratamento de 2 em 2 dias. Realmente é uma coisa desumana. E o que nós estamos fazendo aqui é humanizando a saúde, deixando o serviço de saúde mais próximo da população. É uma coisa que eu tinha muita vontade de fazer, presidente Iracema, porque nós vamos inclusive inaugurar uma lá em Barreirinhas, vamos inaugurar uma em Santa Luzia, fechando todas as regionais, porque eu converso com as pessoas. A melhor maneira de governar é conversando com as pessoas. E eu tenho essa capacidade de diálogo, de conversar. E por todos esses rincões por onde eu ando, sempre tem alguém que diz assim: governador, veja essa questão da hemodiálise, né? Das máquinas, para ser expandido. As pessoas estão andando 600 quilômetros. Acabei de falar aqui com a Sebastiana, com a ex-vereadora lá de Itapecuru. Só Itapecuru tem 150 pessoas que fazem esse serviço de diálise. Então é um sofrimento muito grande. Eu estou muito feliz porque Deus está me dando a oportunidade de prestar esse serviço de saúde à população do Maranhão.
Ok, já temos às 9 horas mais uma sessão ordinária na Câmara Municipal de São Luís e a nossa reportagem continua acompanhando a situação da greve dos rodoviários. O presidente Marcelo Brito estava agora há pouco aqui com a gente, teve que atender um chá, seguiu lá para a rua Afonso Pena, onde é localizada a sede do sindicato, mas deixou aqui dois diretores. É o Batista, diretor de patrulhamento do Sindicato dos Rodoviários, e a gente, a qualquer momento, atualizando novas informações aqui na Central de Notícias Brasil. Com vocês aí no estúdio, colegas.
Obrigado, Jonas Mendes. Parabéns pelo trabalho. Melhorou muito a qualidade da imagem aí do registro que você fez aí da solenidade. Parabéns então pelo trabalho. Só completando aqui as últimas informações, é que até o final do ano de 2025, Maranhão, nessa rede gerida pela Secretaria Estadual de Saúde, terá um aumento de 101% da capacidade instalada. Contemplará 17 das 19 regionais de saúde, garantindo que 89% do serviço de hemodiálise sejam oferecidos pela gestão pública estadual. É importante a gente dar essas notícias, né, para a população, que só quem tem alguém que precise disso ou alguém que realmente precise desse tipo de atendimento sabe da importância de ter a ampliação desse atendimento para todo o estado do Maranhão. Jalber Pereira, e os celulares continuam voltando para as mãos dos seus verdadeiros donos?
Continuam, Beto. Tivemos a primeira etapa onde muitos celulares foram recuperados e devolvidos aos seus respectivos donos, e agora a Secretaria de Segurança Pública realiza ainda nesta semana mais uma etapa da recuperação de aparelhos celulares que foram roubados, furtados ou até mesmo perdidos na Grande Ilha. Lembrando que a ação integra o programa Meu Celular de Volta, um programa contínuo com ações permanentes e coordenados pela Polícia Civil do Estado do Maranhão. Então foram vários celulares, centenas de celulares sendo recuperados nessa primeira etapa, e agora, no decorrer dessa semana, mais uma etapa estará evidenciando a continuidade do programa. É um programa muito importante, que começa pelos municípios que formam a Grande Ilha, mas, como já disse o secretário, inclusive aqui em entrevista exclusiva aqui na Central Notícias, que a perspectiva é que até 100 municípios possam ser atingidos ainda em 2025.
Em breve teremos a etapa de devolução de carros, não é? Os carros que estão sendo flagrados pelas câmeras do sistema de segurança, identificados como registro de roubo, também serão devolvidos. Até a última atualização, já mais de 200 veículos haviam sido recuperados. Se receber o celular de volta, já é bom. Imagina receber o carro de volta. Muitas vezes o cidadão ainda está pagando o carro que o bandido levou e vão ser devolvidos. Então, esses avanços com a ajuda da tecnologia é importantíssimo. Mas vamos a Brasília com o repórter Nildo Costa. Bom dia, Nildo Costa. Quais são as novidades na nossa capital nesse começo de semana?
Bom dia, Humberto Fernandes, bom dia, Java Pereira, bom dia, que acompanha o Central Manhã, boa semana para todo mundo, vamos nós, né? Traz aqui uma informação, Humberto Fernandes, sobre a participação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva na última sexta-feira, lá na região de Carajás, no Pará, né? Onde aconteceu o anúncio do programa Novo Carajás, que prevê um investimento de 70 bilhões de reais até 2030 da Vale para exploração de minério de ferro, né? Além de minério de ferro, né, também cobre no Brasil. O presidente, o novo presidente da Vale, né, o Gustavo Pimenta, ele destacou aí a potencialidade, né, o potencial que tem a região, né, sobre essa exploração de minério cobre ali na região. Vamos acompanhar.
Operamos aqui há 40 anos, é uma região única. Em muitos aspectos, esse local foi abençoado com riquezas minerais que vem transformando o Pará e a mineração brasileira. E não tenho dúvidas que vai continuar transformando, porque é um potencial imenso aqui nessa região. As mudanças climáticas são, sem dúvida, o maior desafio da nossa geração. Mas também representa uma enorme oportunidade, presidente, para o Brasil e para a Vale. Daqui sai hoje o minério de ferro com mais alto teor do mundo, que permite a descarbonização da cadeia siderúrgica, como você sabe, é uma das cadeias que mais contribui para as emissões globais. Sai daqui também, não desta mina, mas deste estado governador, minerais como o cobre, o níquel, tão fundamentais para a transição energética.
Está aí a fala do presidente da Vale, Gustavo Pimenta. Em seu discurso, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva destacou aí o momento do país, né, com grande atração de investimentos, mas criticou a posição da Vale, que hoje ocupa a 14ª posição entre as grandes desse segmento de exploração de minério. Ele quer o primeiro lugar. Acompanhe.
Ela tem que voltar ao primeiro lugar. Não me contento com a Vale ser a 14ª. A 14ª não é nada, gente. O bom é ser a primeira. O bom é ser a segunda, que ainda é medalha de prata. O terceiro ainda é bom, porque é medalha de bronze. Mas a partir do quarto significa que a gente está deixando de fazer a lição de casa. Olha, se nós temos comprador, se nós temos já vida de minério, há uns montes para a gente tirar o ferro. Se nós temos tecnologia, uma máquina dessa, gente, dá para mexer um planeta. Então a gente não tem por que não estar em primeiro lugar. A gente não tem por que disputar. E eu quero te dizer, Pedro, que se depender do governo, se depender daquilo que a gente possa fazer, a Vale voltará a ocupar os primeiros lugares nas empresas de mineração desse país.
Tá aí a promessa do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Além disso, Humberto, ele cobrou ainda a Vale, né, sobre aquela questão de Brumadinho, né, de Mariana, aquela tragédia que até hoje famílias ainda não receberam suas indenizações. Ele espera que agora, com a gestão do Gustavo Pimenta à frente da gestão da Vale, ele possa aí realmente as famílias possam ser reparadas pelos danos causados, né? E claro que as vidas não serão tragas de volta, né, mas alguma reparação deve ser feita para essas famílias, Roberto.
É isso, Nildo Costa, nós temos muita riqueza. Levantamentos indicam que só nessa região aí de Carajás ainda existe minério para ser explorado nos próximos 400 anos, só para você ter uma ideia. Então, Deus foi muito generoso com o nosso Brasil, é importante que a gente saiba explorar isso. Obrigado, Nildo Costa, sucesso para você, semana só começando, temos muita coisa para a gente ir atualizando a cada dia.
Estamos apresentando Central Manhã.
Em 2 anos, nosso turismo cresceu mais de 40%, graças à valorização e à divulgação da cultura e dos potenciais históricos e naturais. Agora, uma única empresa aérea anuncia 9 voos a mais por semana, interligando São Luís a Fortaleza, São Paulo e Brasília. Com a União, governo entrega Casa do Trabalhador, Mais Viva Procon e Cine, assina decretos da Economia Solidária e do Plano de Empregabilidade, programa Residência Técnica e lança novo edital do Trabalho Jovem. Sabem quantas cadeiras de hemodiálise existiam no Maranhão há 2 anos? 276. Há 1 ano e meio, 300. Agora, de uma só vez, em 8 cidades diferentes, o governo instala mais 235. Aumento de 100% no atendimento, diminuindo o tempo de espera e longos deslocamentos dos pacientes. Ainda sobre saúde, deu na veja. O Maranhão saiu do penúltimo para o 14º colocado em transplantes de córneas, rim, fígado e medula óssea, salvando vidas humanas. Escalada de mais de 500%. É ou não é pra gente dizer que o nosso estado é agora o que gera mais boas notícias? Governo do Maranhão, trabalhando para todos.
Estamos a apresentar Central Manhã.
Mas eu vou trazer rapidamente aqui a informação, é que o Maranhão vai produzir etanol a partir deste mês. É isso, Jalber?
Pois é, Humberto, uma grande informação para todos os maranhenses. No último sábado, teve uma agenda extensa lá no sul do estado, para onde o governador do estado levou diversas ações. Para você ter uma ideia, lá em Balsas, o governador Carlos Brandão visitou as instalações da Impasa Brasil e também anunciou a unidade que será inaugurada em até 30 dias. Ou seja, aí do final, o restante deste mês de fevereiro até mais ou menos aí a metade do mês que entra, essa unidade deve ser inaugurada. Também foram entregues obras de pavimentação e também anunciados novos investimentos para a região, além de ter também sido aberta a colheita safra 2024-2025 da soja. Vamos conferir mais informações?
Pessoal, mais uma indústria chegando ao Maranhão. Nós estamos falando da Impasa, aqui em Balsas, a maior indústria de etanol de milho da América Latina. E depois de 1 ano, essa obra já está pronta. Estou muito feliz por isso, porque é um investimento de 2 bilhões e meio de reais. Agora vamos entrar para a segunda fase, gerando 2.500 empregos. A região toda está aquecida, a economia fortalecida. Estou aqui com o seu Zé Lopes, que é o proprietário da empresa, e o Rafael, que é o CEO da empresa.
Isso aí, governador. Mais uma vez, obrigado pela visita, obrigado pela parceria.
governador, governo do estado, todo o poder público nos apoiando. Temos um desafio de fazer a indústria, e a indústria está feita. Em 30 dias o Maranhão vai contar com produção de etanol a partir de grão, a partir de cereais, o grão produzido no estado, industrializado no estado, e também o mundo vai passar a conhecer um produto genuinamente maranhense.
É isso aí, pessoal, nós estamos falando num processo de aquisição de 1 milhão de toneladas de milho. Quero aqui aproveitar para agradecer o vice-presidente Geraldo Alckmin, que foi uma pessoa fundamental quando nós estávamos prospectando esse investimento. Ele nos ajudou para que viesse para o estado do Maranhão. Portanto, estamos juntos. Um abraço, Rafael, estamos juntos aí, trabalhando pelo desenvolvimento do nosso estado.
Isso, Jalber Pereira, reindustrialização do nosso estado do Maranhão.
Traz desenvolvimento, viu, Beto? Também tem que chegar mais indústrias, mais empresas, a tendência é desenvolver, porque além que pode oferecer um produto genuinamente maranhense, o que é que isso vai aquecer? Vai aquecer a safra do milho e também, o mais importante, vai gerar, você lembra quantos empregos ele falou?
2.500 empregos.
Você sabe,
isso é um investimento de 2.500
empregos diretos. Isso. Sem contar o que isso gera numa região. Por quê? Porque o cara recebe dinheiro, aí vai comprar carne, já vai fazer as compras dentro do supermercado, enfim. Quando tem esse investimento, por exemplo, de 2.500 empregos, no mínimo 5 mil pessoas passam a ser beneficiadas.
Pois é. E eu acompanhei na época em que o governador Carlos Brandão pretendia trazer esses investimentos aqui, e ele falava da importância desse projeto e foi em busca do apoio do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, para poder trazer essa indústria para a região de Balsas. Quando a gente industrializa, o que acontece? Nós temos bastante matéria-prima. Nós temos a matéria-prima aqui, nós temos a soja, um grande produtor de soja, o estado do Maranhão, mas somos grande produtor de ferro, temos muito ferro, esse ferro que vem de Carajás, passa pelo porto de Itaqui, vai para fora, é industrializado e a gente compra de volta carne. Se nós temos a indústria operando aqui dentro, evita esses gastos com transporte lá para fora,
com esse processamento local.
Lá fora, para poder voltar caro para cá. Então,
e a mão de obra local também que será aproveitada.
Isso,
então, temos dois grandes produtos, viu, Beto? É o ferro e também o alumínio. Você sabe, como você bem falou, que a gente precisa dessas indústrias de manufatura, as indústrias manufatureiras, porque temos o minério de ferro, assim como a bauxita, mas ela vai para outros estados e muitas das vezes até para fora do país, e depois a gente compra esses produtos manufaturados, produtos industrializados. Enfim, se tiver essas indústrias de manufatura aqui dentro do estado do Maranhão, imagina quantos empregos não teríamos. Certamente, muitas pessoas, como acontece hoje na realidade, não deixaria o estado do Maranhão para aventurar a vida em outros locais.
Pois é, tem craque hack aqui falando assim, o Brasil é o país rico, pena que existe políticos corruptos igual o Lula, que não deixa o Brasil crescer. Infelizmente, nós temos uma classe política que parece que é uma traça, é uma ferrugem que corrói o tecido social do nosso país, infelizmente.
Eu não digo nem político A e político B, o sistema político.
Pois é.
Você sabe muito bem como é que
é. É um dos mais caros do mundo.
E outra coisa,
513 deputados,
aquelas brigas que acontecem, muitas das vezes os projetos são aprovados ou são reprovados, não é porque vai se beneficiar alguém ou porque vai deixar de beneficiar, mas sim porque não atendem a determinados interesses de determinados políticos. Infelizmente, é o nosso sistema. Não estou aqui para defender A ou B, mas infelizmente é o sistema político. O Lula não consegue fazer, o Bolsonaro não conseguiu fazer, qualquer outro que conseguir entrar lá, se não fizer os acordos, não conseguirá fazer também.
Pois é, nós temos um Congresso Nacional, os congressistas que ainda defendem, ainda rasgam a Constituição e defendem a emissão de recursos sem a menor transparência, que é as chamadas emendas PIX. O José Rocha está dizendo assim, jornalista Humberto Fernandes, a jazida de Carajás ainda fica no Pará. Se eu disse que o Carajás fica em outro lugar, Zé Rocha, mil desculpas. É o ao vivo, pode que eu possa comentar isso.
Ela acontece do Pará, mas passa por onde primeiro?
Para o estado do Maranhão, para poder desembarcar
no Porto. Então, se vier do Pará e ficar no Maranhão ao invés de ser embarcado, certamente iria gerar, porque os empregos lá do Pará já são gerados na medida que são extraídos.
Vamos pegar um avião e voltar para Brasília com Adilson Souza. Adilson Souza, bom dia.
Bom dia, Alberto Fernandes, Jalva Pereira, todos que acompanham o Central Manhã.
Cenário olha, belíssimo, Alberto, gostei aí.
Pois é, um dos pontos turísticos mais visitados aqui de Brasília, a Ponte JK, que faz aqui a travessia para um dos bairros mais desejados pelos políticos, que é o bairro Jardim Botânico, justamente onde o ex-presidente Jair Bolsonaro mora, viu? É Jardim Botânico, logo ali atrás, né, da, no sentido sul aqui de Brasília. Choveu muito aqui à noite, teve muita garoa, e agora está nublado aqui em Brasília. Estamos aqui com quase 17 graus aqui, friozinho, muito bom para quem é de Brasília. Eu não gosto de frio, não. Viu, Beto? Mas, olha, vamos realmente continuar esse assunto. Você está falando aí, além das emendas PIX, a gente vai trazer aqui o destaque também de um levantamento que foi divulgado agora recentemente, que 110 deputados e senadores são os beneficiários dessas emendas individuais. São eles que fazem esse jogo todo com o repasse dessas emendas e fazendo com que eles retornem a cada legislatura para o Senado, para a Câmara dos Deputados. E o campeão delas é o Pinheirinho, lá de Minas Gerais. Ele conseguiu mandar emendas para 53 municípios do estado de Minas Gerais e já está em vários mandatos aqui na Câmara dos Deputados. Então tem muita concorrência por causa dessas emendas e, claro, buscar aliança próximo ao presidente da Câmara dos Deputados, que é ele que faz todo esse acordo para que essas emendas cheguem. E essas emendas, elas são diferenciadas, vão de compra de ambulâncias, investimento para o asfalto, né, pavimentação asfáltica e alguns recursos para outras áreas. Todas essas emendas, elas são questionadas porque terminam não sendo para todos os deputados. Tem as bancadas da maioria, da minoria, tem aquelas que são mais próximas do governo e outras que são próximas do próprio presidente da Câmara dos Deputados. Esse é o grande impasse. Está havendo esse terceiro poder em cima do executivo, onde sempre foi destacado que, mesmo tendo as emendas, mas quem define é o executivo, porque o Congresso define as emendas, mas o executivo é que libera. Agora não, o Congresso tem o poder de liberar emendas diretamente para os deputados, que as tradicionais emendas PIX. Um destaque também que a gente traz aqui, Humberto, é que semana passada a Datafolha divulgou outra pesquisa interessante, a pesquisa de que o presidente Lula estaria à frente de possibilidades para ganhar qualquer candidato apresentado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, até porque ele é inelegível, ele não pode ser candidato. Mas já os especialistas informam que o ex-presidente Jair Bolsonaro vai insistir na candidatura até que seja decretada ele como indeferida a sua candidatura. Qual é a estratégia? Ele quer manter o nome dele até o último dia, o último prazo, e depois indicar um nome próximo. Já se cogita até o Carlos Bolsonaro como o candidato, filho dele, que é o deputado federal, mas desde que possa aparecer um outro candidato que venha fazer uma coalizão. Aqueles outros que já se apresentaram na candidatura das eleições municipais não estão mais cogitados para o segundo presidente Jair Bolsonaro, e os especialistas acreditam que realmente deve ser o filho do próprio presidente o candidato. Mas essa é uma novela que vai acontecer a partir de agora, do primeiro semestre, até porque foi divulgado ontem que a popularidade do presidente Lula também caiu para 24%. Essa é uma outra tática, né, das pesquisas, sabendo que o presidente Lula vem realizando campanhas populistas e também programas para que possam agradar a população. E a cada momento surge uma pesquisa. Por exemplo, sexta-feira, na Bahia, o presidente Lula anunciou o gás para todos. Ele quer atender todos os beneficiários do Cade Único. As pessoas que recebem programas sociais, pessoas de baixa renda, deverão estar recebendo um gás por integral. Aqueles que recebiam a cada 2 meses, agora estarão recebendo mensalmente o valor do gás, segundo o presidente Lula. Esse recurso é possível disponibilizar, até porque o gás é do Brasil, e ele disse que na Petrobras um botijão de gás sai a R$ 36,00 e muito imposto, muito juros está saindo, chegando a ser cobrado do bolso do Brasil. Ele não permitirá isso, por isso vai sim permitir a distribuição de gás para todos, atendendo 22 milhões de beneficiários. O Cade Único hoje tem 25 milhões. E, Humberto, essa é uma grande briga e vamos acompanhar, porque pesquisa tem toda hora, basta comparar. É assim que o próprio presidente Lula está falando. Se tem uma pesquisa que ele está caindo, outra daqui a pouco vai dizer que ele está subindo. Então, quem vai definir mesmo é o povo, e a gente espera que as coisas aconteçam diretamente, com programas para a população, e não essa briga interna, porque quem decide, infelizmente, são eles.
No Pois é, Adilson.
É isso,
Humberto. Na tela. Nós temos a tela aí, a pesquisa Datafolha, que mostra que Lula realmente despencou para 24%. É o menor índice de todos os mandatos. Essa pesquisa aí foi realizada. Os entrevistados consideram o terceiro mandato do presidente da República, os que acham ótimo ou bom, caíram para 24%. 41% avaliam que a gestão do petista como ruim ou péssima. Esse índice de aprovação é o que a gente já falou aqui, é o menor dos últimos três mandatos. E aí eu peço agora a sua permissão para a gente chamar o Genésio Araújo Júnior, porque diante dos números e da impossibilidade, aí vamos explicar. O Genésio Araújo Júnior diz que nós podemos ter as eleições do próximo ano sem Lula e sem Bolsonaro. Explique isso, Genésio.
Oscar Wilde, o famoso autor de O Retrato de Dorian Gray, teria dito que as pessoas mais interessantes são os homens que têm futuro e as mulheres que tem passado. No Brasil, para o horror das mulheres empoderadas, se diz: homem tem que ter futuro, mulher tem que ter passado. Na semana passada, falando para os novos prefeitos, Lula fez questão de dizer que estava firme e disposto. No final da semana, um ônibus lhe pegou. Pesquisa Datafolha mostrou que ele só tem 24% de aprovação, seu pior índice em todos os tempos. Ele perdeu 20 pontos percentuais entre os que votam nele. Ele perdeu prestígio entre mulheres, pretos, pardos, nordestinos e entre quem ganha até 2 salários mínimos. Outra pesquisa, IPEC, o antigo Ibope, aponta que 62% avaliam que ele não deve ser candidato à reeleição. A maioria, 36%, não é como querem bolsonaristas entre petistas, que o veem como corrupto, mas porque faz o mau governo. Lula luta, como disse o Wilde, para voltar a ser um homem de futuro. Pode reverter isso? Pode. Vai ser fácil? Não. A infelicidade de Lula não é boa notícia para os bolsonaristas, pois com tanta gente querendo ser presidente, a possível anistia ao ex-presidente fica cada dia mais remota. O Brasil ganha a chance de não ter Lula nem Bolsonaro na sede eleitoral em 2026. Foi Genésio Araújo Júnior, de Brasília.
Você acredita nessa possibilidade aí, Adilson?
Olha, Alberto, o que eu acredito até o momento é que o Bolsonaro não pode ser candidato, ele está inelegível. O Lula está como candidato, porque ele é o presidente, ele está aí fazendo de tudo para subir nas pesquisas. Agora a gente não pode fazer uma premonição, mas uma coisa é certa. Em 2022, o presidente Jair Bolsonaro, quando deixou o governo, ele tinha 39% de aprovação e 37% de reprovação. Isso aí é só pesquisa, é sazonal, a gente sabe que tudo pode acontecer. Mas uma coisa, eu repito, Bolsonaro não poderá ser candidato, isso aí já está batido martelo.
Obrigado.
De Brasília, Adilson Souza, é com vocês aí nos estúdios.
Obrigado, Adilson Souza. Mas nós tivemos, infelizmente, uma notícia ruim no futebol, foi isso já?
Pois é, Alberto, essa notícia ontem foi logo de bem cedo, foi a notícia do domingo no ramo, na área esportiva. Então, na manhã de ontem, o atleta maranhense, o Gabriel Popó, atleta de 26 anos, atualmente ele defendia o 15 de Jaú, lá do interior paulista. Então, o que acontece? Ele morreu após sofrer o mal súbito no alojamento do próprio clube paulista. Popó foi encontrado morto, inclusive, pelos seus companheiros de quarto lá na concentração. Deitaram para dormir, quando depois o Popó não acordou, passou do horário, aí foram tentar acordá-lo para tomar café e não deu mais, não conseguiu mais acordar. Ainda foi levado até um hospital lá da região, mas foi constatado o óbito do atleta. Um atleta que teve passagem, aquele passou a ser conhecido defendendo São José. Mas depois passou 2 anos no Sampaio, passou também pelo Moto e já tinha passagem também em outros clubes da região norte e nordeste do país. Infelizmente, partiu de forma bastante precoce, porque era um jogador que tinha muito futuro. Até acredito que no clube como Sampaio Corrêa, por exemplo, naquela época da segunda divisão, teve poucas oportunidades. Poderia ter sido muito mais aproveitado. Sampaio, que inclusive agora, ontem, melhor dizendo, divulgou nota de pesar, o Moto Clube também, porque realmente foi uma perda irreparável, não só para o futebol do Maranhão, mas também para o futebol de todo o norte e nordeste do país.
Nossa solidariedade aos amigos, aos familiares e à torcida também.
Lembrando que na semana passada perdemos aí um colega, um repórter esportivo, José Carlos Teixeira, e agora foi a vez do Popó, o Gabriel Popó, infelizmente.
Pois é, eu quero pedir desculpas aqui para o Antônio Moreno, para o Valmarley, para o pessoal que mandou matéria, que mandou também o nosso amigo Manuelzinho. Nós vamos pegar esse material, vamos estar distribuindo através do nosso portal durante o dia, através também do nosso canal do YouTube, e amanhã nós vamos trazer o Manuelzinho mostrando como é que está a Avenida Metropolitana, como é que está ficando, em que pé se encontra a pavimentação, a construção da Avenida Metropolitana em São Luís do Maranhão. A todos nossos, muito obrigado. Obrigado, Jalva Pereira. Amanhã estaremos de volta nesse mesmo horário, se Deus quiser.
Bom dia a todos, e só lembrando, Beto, daqui a pouco teremos um encontro marcado no Central Esporte, daqui a pouco, onde muitas emissoras estão parceiras, e também o colega Carlos Jorge com o seu Ronda Central. Você é o nosso convidado.
Acabamos de apresentar Central Manhã.
Central Manhã.
Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Central Manhã. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias.
Quer saber onde está rolando o bloco mais próximo? Como chegar ao evento com segurança? Onde encontrar hospital de campanha, posto de polícia ou ponto de apoio? Baixe o aplicativo Carnaval do Maranhão, que a Ju te ajuda com isso e muito mais. E se preferir, manda uma mensagem para o WhatsApp, pergunta o que quiser sobre a programação da sua preferência, transportes, serviços turísticos. Então é isso, pessoal. Chama a Ju, aproveita que a festa está só começando.